Norma Urbana Cuta, Bobina número 2, Inquérito Brasil, São Paulo, número 6. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 3, vestuário; 2, alimentação. Número do informante: 5. Sexo: masculino, 37 anos. Documentadores: Helena Rosa, Hiroko Shikuta, Fernando Taralo, Ada Natal. Data: 5 de outubro de 1971. Duração do inquérito: 40 minutos. Localização: pista 2, de 13 a 607 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
I've never been so important in my life. I'm giving an interview to four reporters. They represent.
Eu estava falando um pouco inglês, que na verdade é minha segunda língua. Bem, eu tenho que falar sobre vestuário. Eu vou procurar ser o mais natural possível, como eu prometi. Inclusive com os erros que eu sei, eu faço tá, em vez de estar, comendo R's. A não ser quando eu tenho que falar, como eu falei na Católica, eu estava fazendo discurso. Então eu não poderia deixar de comer R's. Assim, não podia comer R's. Bem, o homem brasileiro se veste normalmente com sapato, meia, calça, cueca, camisa, gravata e paletó. O chapéu caiu de moda. Meu pai ainda usa chapéu. Eu acho isso muito interessante, porque ele pode usar uma expressão que eu sempre tenho vontade de dizer. E não posso, que a expressão é a seguinte: eu, quando fico bravo, ponho o chapéu na cabeça e vou embora. Eu não posso pôr o chapéu na cabeça simplesmente porque eu não uso chapéu. Eu só vou embora. Mas são trajes normalmente que a juventude vem considerando quadrados, porque eles têm a mesma formalidade do homem de 1900, da década de 20 ou de 30. Apenas uma calça mais estreita ou mais larga, uma gola mais larga ou mais estreita, a altura da cintura, ou talvez, eventualmente, o número de botões. A cor, que a ausência dela, ou a somatória de todas as outras, a cor branca no terno, que no Brasil foi a apanágio assim, de domingo, de muita gente, há um tempo atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu tive um terno branco. Eu me sentia enorme naquele terno. Era um linho importado, chamava-se 400, se não me engano. S120. S120. Então, eu me lembro que no domingo eu punha aquele sapato de verniz, com terninho de verniz mesmo, brilhando, e ia num cinema no Brás chamado Cine Universo, que no verão ele abria o telhado. Então, o traje de todo menino de 14, 15 anos que queria ser gente, queria começar a paquerar a meninada e loucos abolinações, etc. Estão vendo minha gíria? Essa gíria já é antiga. Hoje a meninada não diz isso, eles talvez tenham outro termo para a coisa. Mas eu lembro que a gente tinha muita vontade de ser homem com 15 anos. E não mudou muito daquele tempo que eu visto hoje. Eu visto exatamente como eu vestia, pouca coisa diferente. Eu acho que com o traje masculino não tenho muito mais para dizer. Eu estou tentando colaborar com vocês, falando até sobre tergiversações para lá e para cá, mas sobre traje...
Mas me diga uma coisa, há uma diferença entre o traje... Um homem pode fazer uma diferença na maneira de trajar para o trabalho e para o esporte, ou para o fim de semana, vamos dizer. O homem normalmente faz essa diferença?
Está convencionado que quem está trabalhando está tendo uma atividade de muita... dignidade, ele está naquele momento sendo útil à sociedade, etc. Não se precisa dar aquela ocasião, como no enterro, ninguém vai no enterro de camisa vermelha. Então o trabalho também, é daqui que eu tiro o pão de meus filhos, etc. Então todo mundo vai de gravata. E é claro que quando aquela formalidade desaparece, porque ele está em momento de lazer, ele então está em casa, ele está de chinelo. Ou se ele vai ao clube, ele vai de camisa de esporte, mostrando os pelinhos do peito, muito juvenilmente. E se ele for convidado a entrar numa partida de vôlei, ele vai pôr um caddis. Ele não vai usar nenhum outro instrumento que a juventude talvez chame de conga ou coisa assim, não. Eu uso caddis quando eu jogo vôlei. E eu jogo vôlei de vez em
quando. E quando joga futebol?
Ah, bom, futebol hoje está meio conspurcado, porque se joga não mais futebol, a várzea está na mão de cafajestes. Se joga futebol de salão, dá um pouquinho mais de nobreza também, né? Olha o Né. Esse Né é espontâneo, hein? E não é correto, hein? O professor universitário não devia dizer semelhante a isso. Mas ele usa, hoje se diz chuteira, mas a gente dizia chanca. Eu tinha uma chanca que tinha uma ponta de madeira, tinha 5 centímetros de madeira na ponta, porque o negócio era chutar de bico. Eu nunca esqueço disso, mas era bacana. Eu jogava na várzea, na Moca. E eu tenho origens humildes e eu acho bacana isso. Hoje eu sou metido a intelectual, etc., mas não esqueço, não. Ter jogado na várzea do Glicério, ter jogado num lugar chamado na Moca. Desculpa, eu lembrei o nome, mas devido aos ouvidos pudicos das senhoritas presentes, eu não vou poder repetir. Não pode? Pode? Ah, bem, chama a várzea do Zé do Cu. E eu joguei muito futebol lá. Mas era muito mais na moeda da esportividade. O time chamava Cruzeiro do Sul. Era a camisa azul e branca. Hoje, a turma joga futebol de salão, deve jogar de cats. Não usa mais chanca, nem meia. Eu cheguei a usar tornozeleira, que era do meu pai. Meu pai jogava num time chamado Velha Guarda, que jogavam os velhos jogadores, inclusive... Inclusive, um cômico famoso, que é meio parente dele, o Zé Fidelis, eles jogavam num time chamado Velha Guarda. E eu usava a caneleira do meu pai, que era um instrumento semi-medieval, de couro com uns ferros no meio, para não receber canelada. Hoje aquilo impediria um Pelé fazer assim, aqueles drills, ou maneirar com a bola. Ou maneirar também, hein? Espontâneo. Onde é que eu estava? Alô, alô, onde é que eu estava? Calção. Embaixo do calção se costuma utilizar sunga. Eu não sei, no meu tempo a gente dizia saqueira, mas hoje é mais sunga, se diz. Camisa, isso é uma camisa, não é uma camiseta, não. Camisa, é uma camisa. Gorrinho, cheguei a usar muito gorrinho com o distintivo do São Paulo em cima, do Palmeiras. Eu nunca mais vi jogador usar gorrinho. Por quê? Será que eles não têm cabelo? Deve ter mais cabelo até do que naquela época. E era bacana quando a gente punha umas travas na chuteira desse tamanho. E quando a gente saía do vestiário com gorrinho, saqueira bem presa, aquela chanca batendo no chão, a gente sentia homem paca, viu? Era um negócio.
Em situações mais formais, vamos dizer, as chamadas situações cerimoniosas ou de...
Também eu tenho experiências curiosas para contar. Contar, deveria ser, né? Senhor gravador. Baile de formatura. Eu me lembro que eu tinha 14 anos e meu sonho era poder entrar em baile de formatura. E eu pulava o muro do Clube Holmes, onde tinha muito baile de formatura e menor entrava. E eu não tinha smoking, porque eu era de família pobre. Então eu usava terno azul marinho com gravatinha, somente. Camisa bem passada, etc., eu enganava direitinho. Eu adorava dançar. A gente chamava de gravata borboleta, mas era uma gravata que de borboleta não tinha nada. A não ser uma borboleta cortada, porque ela era fininho, bacana era ser bem fininho e comprido. Eu só fiz o primeiro smoking quando me formei na faculdade. Ele tinha uma gola enorme, larga. Depois de uns 8 anos de formato, eu precisei ir a um baile, eu levei o smoking ao alfaiate para que ele reduzisse aquela gola de um palmo de largura para uma gola redondinha, bacana, desse tamanho. Hoje eu não posso usar o smoking novamente, porque ele deveria ter uma gola larga. Então, eu acho que o melhor é alugar smoking na casa do ator, que custa uma nota de casimira inglesa e está lá parado no guarda-roupa. E não serve ninguém, devido à minha extrema magreza.
Em situações assim, cerimoniosas, eu digo, na posse do presidente da República, o que um homem, pelo protocolo, deveria usar?
Eu sei de um caso famoso, eu confesso que não daria muita atenção ao protocolo.
Não porque eu não queira respeitar o protocolo, porque eu procuraria fugir dessa situação. Eu não tenho nenhum interesse em estar amarrado. Mas eu soube que o Pelé, quando foi receber uma comenda presidencial, inadvertidamente, ninguém o informou disto, ele foi com uma roupa Clube 1, muito da cafona, branca, branco ou amarelo, um negócio assim, para uma recepção à noite. Claro que não impediram o moço de entrar. Mas é até bacana saber que ele foi espontâneo e foi com o que ele achou que valia a pena ir para acabar.
Me diz uma coisa, que tipo de camisa nós podemos montar no guarda-roupa masculino?
A chamada camisa social, que eu nunca chamei por esse nome, viu? Eu digo para a mulher, não tem camisa? Ela diz, tem camisa ou não tem camisa? Bom, no meu caso é especial, porque hoje eu sou meio metido. Então eu tenho uma camisa ou duas que combinam com cada terno. Então quando eu digo não tem camisa, significa que a camisa, por terno marrom, a camisa bege não está no lugar. Mas, quando eu quero dizer uma camisa que não seja social, eu ponho restritivo. Boto um genitivo de imediato. É, esporte. Então camisa de esporte é tudo que no qual não se pendura gravata. Isso é camisa de esporte. As camisas de esporte podem ser de dois tipos, o primeiro e o segundo. O primeiro é de malha, ou de linha, que é feito em tear circular. O segundo é de tecido em tear reto, ou jacar.
Que tipo mais de tecido, além de jacar, ou material
de... Eu de tecido entendo razoavelmente, porque eu tive uma fábrica de sutiã durante 4 anos. Essas viagens todas, quem pagou foi a fábrica de sutiã depois que eu vendi. Então, eu conheço popeline, 2x2, 2x1. Era um tipo de tecido de algodão que é muito bem para sutiã. Hoje não se usa mais, praticamente é só nylon.
E calça? Tipo de calça? Se usar as designações específicas para as calças?
Não, pelo menos no meu caso, no meu âmbito familiar, eu não faço nenhuma designação especial, a não ser aquela calça que não tem o correspondente paletó. Então nós chamamos de calça esporte. Ela pode ser até, tem uma, possivelmente, desculpe, eu engasguei, não estou emocionado, mas hoje se fala em calça de boca de sino, mas... em inglês é elephant foot, que não é bem uma tradução, né? Fica boca de sino. Mas eu me lembro que no meu tempo nós usávamos calça, era o fino, que minha mãe não deixava eu usar. Não esqueça que eu morava na Moca, e eu queria me parecer igual aos machinhos que tinha na Moca, que era uma boca fininha para burro. Tem até um samba do Moreira da Silva, que é uma joia, que ele... Segura Moreira, lembra daquilo, né? Genial, que a turma dá uma batida no morro e ele jogava uma laranja pela calça, por dentro da calça dos malandros. Se essa laranja não passasse pela boca, porque era muito estreita, estava em cano. E o Moreira disse, jogou uma melancia pela minha calça abaixo, como ele diz, a laranja é muito grande. Mas eu usei aquelas calças assim, minha mãe não gostava de que eu usasse aquilo, porque achava que... Esses meninos da rua, eu deveria ser mais bonitinho.
Poderia descrever pra gente a calça, como é que as partes dela, como se a gente nunca tivesse visto.
Não tem mais bainha. Na braguilha usa botão, não usa. Eu agora estou passando a usar zíper, mas desde que me aconteceu um acidente com o zíper, eu puxei o zíper. Então. Eu tenho um certo receio com o zíper, mas braguilha, lugar... Ah, também no meu tempo usava calça com cinto. A própria calça tinha um cintozinho. E era um cinto só na frente, uma tirinha de pano que abotoava. Hoje existe a moda do cinto largo. Suspensório eu usei muito suspensório. E era uma delícia, viu? Esticar o suspensório e bater no peito. Placa, placa. E tinha um suspensório bacana. Eu não gostava do suspensório que era todo de elástico. Não, eu vou gostar de suspensório que tivesse só elástico naquela bifurcação lá de baixo, mas que fosse de couro, principalmente de crocodilo e tal. E eu era magro, não tinha barriga, então eu ficava dançando dentro do cinto. Era um negócio lindo, eu achava bonito aquilo.
E
os
tecidos da calça?
Para calça ou para roupa em geral?
Para
calça. Olha, eu não faço nenhuma distinção. Eu sei que existe...
Calça
para inverno,
por exemplo.
Que tecido de lã. Casimira mesmo. Aliás, eu tenho uma raiva miserável dos tecidos sintéticos. Porque eles são frios no inverno e quentes no verão. Então... Mas como é exato, eles vêm substituindo muito bem, né, o produto natural, e mais cedo ou mais tarde o produto natural desaparece. Inclusive eu soube de um americano que esteve no Brasil, sabendo que nós produzimos algodão de fio longo, bom, ele rodou o Rio de Janeiro inteirinho na busca de uma camisa que fosse de algodão e não encontrou. Ele ficou sem comprar. Existem madras, você deve ouvir falar, algodão genial para... esse tipo de confecção.
O que o homem usa além de meia, de paletó, de calça de pousado? O que se usa, por exemplo, no bolso da calça? Muitos homens usam um dos bolsos da calça.
Bom, eu costumo usar dinheiro, mas além do dinheiro eu uso lenço também.
Tipo de lenço?
Olha, a única diferença que eu faço entre lenço é que o meu lenço sempre tem... inicial, e minha mulher não deixa usar se não tiver inicial, porque ela é muito sabida, né? Você percebe? Então, e são lenços de cores. Agora, lenço para pescoço, não chamamos de lenço para pescoço. Eu digo para minha mulher, cadê a minha charpe? É, eu digo a charpe, sim, é isso mesmo.
O material que é feito mesmo?
Por exemplo, que é algodão. Eu comprei uns lá fora de seda para o pescoço, mas não são lenços, mas são echarpe mesmo. Agora, eu tive cachecol também. Cachecol de minha avó fazia, tricotada, era tão bonitinho, cheio de cor, retalho de lã. Eu ia para a escola com aquilo, era muito bacana. Vocês estão me fazendo lembrar, parece que o consultório psicanalítico vai curar tudo quanto é mal que eu tenho aqui. Está bacana. Eu preciso pagar depois alguma coisa.
Uma coisa. Quando chove ou quando...
Capote no Brasil, casaco. Aliás, capote... Ah, é verdade. Outro negócio que eu usei bastante, que eles se usavam da amizade de mim, é galocha. É galocha. Eu usei muito. Inclusive, eu fazia umas coisas muito engraçadas. Eu pegava, logo que apareceu o saco plástico, eu adorava enfiar dois sacos plásticos ao pé com galocha e tudo dentro do saco plástico e andar na água. Eu morava numa zona onde tinha enchente de vez em quando. Então, brincadeiras de menino pobre são as mais curiosas. Mas eu me lembro que também eu brincava com pneu. E quanto maior o pneu, mais hombre, né, mais macho era o menino. Então, eu brincava com os pneus de caminhão, que deviam pesar aproximadamente uns 20 quilos. Então, o negócio era sair correndo, rodando o pneu e saber maneirá-lo, para fazer curva, não bater nos outros. A gente assustava, vinha com um pneu de caminhão rodando, tá com simples condução na mão. Nesse sentido, nós fazíamos o pneu aí como queria. E o mais bacana, depois que o pneu estava correndo, a gente saía correndo atrás dele, dava um pulo e apoiava a bunda nele. E pum, dava uma volta assim. E tinha que sair da frente porque ele vinha atrás e pegava a gente. Era um negocinho muito bacana, né? Às vezes a gente prendia uns troços lá no pulo e era muito engraçado. Então, quando havia enchente na rua, nós jogávamos os pneus na enchente para as pessoas passarem. E eu metia esses sacos nas pernas para não me molhar. Mas estava inteiramente molhado, imundo, com o pé no chão. Eu nunca tive oportunidade de contar para ninguém esses fatos da minha vida, viu?
E alguma loja?
E borracha preta, que depois de um tempo melava, que era mal feito, possivelmente feito pela Orion. Era engraçado, na Orion eles fabricavam aquilo que no livro do Fritz Kahn chama de condom. que vulgarmente tem outro nome, né? Digo, mas... E a gente ia espiar as moças enrolarem aquilo pela janela. Nós subíamos numa grade e dali nós podíamos ver as moças enrolando aqueles troços. Era muito engraçado. E o guarda sempre nos espantava de lá.
Mas me diz uma coisa, embora o chapéu esteja fora de moda e já nos falou do gorro, que outras coisas mais o menino poderia usar na cabeça ou usaria?
Ah, isso aqui só falta o fundo musical para a senhora da saudade. Eu usei muito boné, minha senhora, boné! E boné era bacana, tinha um boné xadrez, um boné... Eu me lembro que tinha um judeu que passava vendo, comprando roupa velha, e minha mãe dizia, ele faz boné com roupa velha. Então, sempre que eu ganhei um boné, eu tinha a impressão de que eu tivesse ganho um presente que era de algo usado. Olha, isso é coisa de 5, 6 anos de idade, hein? Vá ser psicanalista bem assim, não. Pois é. Bom, de roupa, o que mais?
Bom, o que mais? Tipos de gravata, nós já vimos uma descrição sua.
Ah, gravata, a borboleta.
Havia de outro tipo de gravata?
Não,
uma
tem que...
Os jovens usavam um tipo de gravata, talvez por influência americana.
Olha, eu sei do que a senhora fala, mas eu não sei o nome daquilo, nunca usei, não tenho a menor ideia de como chama. Eram duas tirinhas praticamente presas com um adereço qualquer aqui de metal, coisa assim.
Podia dizer alguma coisa do vestuário feminino?
Eu gosto de tirá-lo.
É um bom gosto, mas gostaria...
Ô, Tomás, essa foi boazinha, você viu? Ela disse, poderia dizer alguma coisa do vestuário feminino? Eu disse, sim, eu gosto de tirá-la.
Então,
uma observação disso, tem?
Continuando com o espírito, pensando se vai tirar ou se vai pôr, poderia dizer as peças do vestuário feminino?
Aham. Sapato, ou sandália, meia, que conheci meia soquete, foi a década de 50, na época do swing. Logo depois da guerra, o swing veio para o Brasil. Depois, meia, que se usava a liga, a Unissuaque Malay Pons. Depois apareceram as cintas ligas, que eram aquelas ligas que ficavam na cintura. Cheguei a fabricar esse troço. E depois prendi a meia e ultimamente apareceu um cinto de castidade chamado calça meia. Saia, nas mini, massa e micro. Calça, eu chamo de calça. Alguns chamam de calcinha, mas é calça mesmo. Calça, sutiã, sutiã, eu não disse sutiã, eu disse sutiã. Oui, sutiã, mãe. É sutiã. Je sais que le sutiã. Blusa. Tailleur. Minha mãe tem uns tailleurs bonitos.
Você pode escrever?
O tailleur? Eram sempre de tecidos acinzentados, grossos, com uma flor na lapela. Às vezes com broche no lugar da flor. Alguns tinham pele na gola. As eram bastante compridas. E, se não me engano, elas usavam chapéuzinhos com isso. Chapéuzinhos que... Alguns ainda me lembro. Tinha um que era de festa. Tinha um passarinho amarelo com um rabo comprido, com uma pena que fazia uma curva, que dava a volta em todo o chapéu. O passarinho ficava lá atrás e a pena dava a volta aqui toda. E eu me lembro que quando ela não quis mais, que caiu de moda, ela me deu. Foi uma diversão aquele passarinho da espilingada, viu, para treinar a espilingada. O que mais mulher usa?
Os enfeites.
Broche, como eu disse, cinto, brinco. Anéis, pulseiras.
Penteado.
Eu não saberia dizer nomes de tipo de penteado. Mas, bem, eu diria, existe cabelo liso, cabelo encaracolado. Aliás, não é bem encaracolado que minha mulher chama. Crespo. A minha mulher é branca. Minhas filhas usam trança. Mas tem um cabelo solto. Minha mulher está deixando crescer para fazer uma peruca, né? Piada. Mas a minha mulher, não sei. Ela nasceu em São Paulo e tal. A gente nunca sabe se tem um pé na cozinha, né? Se tem um ascendente negro. O que não faria muita questão, porque eu tenho avós portugueses, né? Mas ela tem o cabelo que ela chama de crespo, que simplesmente é um cabelo preto, mas não é carapinha. E ela disse que gostaria de ter o cabelo liso, que não fica nenhum penteado bem para ela. Eu sei que os penteados que ela faz no cabeleireiro nunca me agradam, porque ela é muito bonita quando natural, com aquele cabelo que ela tem. Quando alguém mexe tentando arrumar, ela parece que diz, eu estou de cabelo arrumado. Não é o que eu gosto. E ela sabe, diz, olha, não faz frescura aí para cima, simplifica esse troço que meu marido não gosta. Não adianta fazer um cabelo assim, porque ele não gosta. Faz simples, só ajeita como está. Mas sabe, é japonesa que mexe, né? E japonesa tem que cuidar bem, né?
Me diz uma coisa, e do esporte, por exemplo, para nadar, que traje usa a mulher?
Ah, sem dúvida. Ela usa maiô, mas usou-se biquíni, leio que não se usa mais de upper part, a parte de cima, e em breve estaremos todos nus. O que não é mal, cada um revela o que tem. É?
E para a prática de esporte em geral, vamos dizer, basquetebol, coisas desse tipo, o que a mulher trajaria?
Ela também veste Keds, aliás, não era Keds que a mulher usava, no meu tempo ela usava tênis, meinha e um calção, a gente chamava de calção mesmo, só que tinha um elastiquinho na ponta, bufante, assim, era bonito. Aí a gente ficava adivinhando, tá, tinha um elástico. Depois uma blusinha de malha, que não era uma camiseta, na verdade. E eu acredito que elas não jogam sem sutiã. Não verifiquei o tal.
Em situação formal, de cerimônia, que traje usaria a mulher?
Cada vez eu me lembro mais nessa entrevista que o francês está muito presente na nossa vida. Porque nenhuma delas, pelo menos da nossa idade, 37 anos, deixaria de dizer traje soirée. Mas hoje eu não sei como essa meninada diria, como é que ele chamaria. Gostaria de perguntar a uma aluna minha, escuta aqui, quando você está aí toda de vestido comprido, para ir com um vestido comprido que tenha brilhos e decotes mais ousados e suas joias de ouro estão presentes, você vai a uma festa, como é que você chama o vestido? Simplesmente ela dissesse, é maxi. Mas minha mãe usava maxi e não chamava assim, ela estava vestida para a soirée.
Me diga uma coisa, nós vamos passar por uma outra área, que é uma área de alimentação. Então, nós gostaríamos de saber os lugares onde se come.
A cozinha.
Quais são esses lugares? Fora de casa,
a cozinha,
dentro de casa?
Em casa, na cozinha, na copa. Sala de almoço eu nunca ouvi falar e nunca falei. Para mim é o cúmulo do refinamento do novo lixo, a sala de almoço. Minha casa sempre teve sala de jantar, não tinha na sala de visita. Eram aquelas casinhas na Moca que entrava direto na sala de jantar. Tinha uma mesa, as camas.